Boa noite, feliz da vida em mais essa oportunidade de conversa, de troca de informação. Hoje a gente vai conversar com a doutora Ana Cristina, do Registro de Imóveis de Mariana.
Bem, eu vou brevemente me apresentar para quem é novo, não me viu aqui ainda, vai ver depois. Depois vou falar da nossa convidada. Eu sou a Viviane Guimarães, eu sou advogada, eu trabalho com direito imobiliário, num recorte desse direito imobiliário, dentro da área da regularização imobiliária, e recortando mais uma vez ainda, especialmente com os procedimentos de uso capião judicial, mais especificamente agora extrajudicial. E do lado de lá tem essa mineira linda que eu admiro muito. Estou feliz demais de estar com ela do lado de lá, doutora Ana Cristina de Souza Maia. Ela é natural de Belo Horizonte, oficial titular do Registro de Imóveis de Mariana, desde 2004, presidente do CORE-MG. Feliz demais também com essa presidência aí, porque a gente merece, Minas merece isso nessa gestão. E infelizmente, né? Tá um pouco longe daquele desastre, graças a Deus, né? Mas a cidade está um pouquinho longe daquele desastre fatídico de 2015. Boa noite, doutora Ana. Eu estou muito alegre e agradeço muitíssimo a sua disponibilidade nessa agenda corrida de chegar e poder conversar com a gente. Estou muito feliz. Muito obrigada.
Boa noite, Viviane. Obrigada pelo convite. Eu adoro fazer live no Instagram, porque normalmente eu faço live pelo YouTube. E aí só vai lá no YouTube, né? Quem já né? Quem está mais interessado assim no tema. E aqui no Instagram, um monte de amigo meu que não tem nada a ver com registro de imóveis entrou na live. Estou vendo a Aline, Danilo, que foi meu funcionário. Beijo para vocês, povo de Mariana, que está aí assistindo a minha live.
Que delícia! Eu amo Minas de paixão. Tô organizando para isso, só não fui ainda, tô esperando essa bandeira melhorar.
Ah.
Mas não vou esperar a bandeira branca chegar, com certeza eu vou antes, né? Antes dessa bandeira aí mudar de cor. Bom, a gente vai conversar hoje a respeito do nosso tema da usucapião. A doutora, ela tem um conhecimento amplo e vasto dentro de áreas, dentro do, assim, várias áreas dentro da regularização, e está no Registro de Imóveis desde 2004. Mas a nossa intenção com essa proximidade com os registradores, na verdade, é para trazer, para dar luz para essas questões das dificuldades dentro do procedimento de usucapião. Porque é um tema muito recorrente no nosso país, é novo, merece ainda muito estudo, muito esforço, né, intelectual dos registradores, dos advogados, de toda essa cadeia regularizatória, como eu chamo, né? E eu, como semeio a cultura da regularização, por onde quer que eu vou passando, eu queria levantar essa informação e conversar. E comecei a conversar com várias pessoas e a doutora Ana topou esse desafio. E o que a gente vai conversar hoje é um pouco dessas dificuldades, dos desafios que ela vê e que ela enfrenta lá no Registro de Imóveis de Mariana, lá em Minas. Porque Minas também é uma biblioteca aberta, maravilhosa, de experiência e de informação riquíssima para todo o Brasil, que interessa a todos de uma maneira geral. Então, assim, já perguntando, eu queria, assim, ó, colocar o seguinte: quem quer fazer a usucapião extrajudicial lá no Registro de Imóveis de Mariana, ela pode bater na porta do Registro de Imóveis? Pode bater na porta da doutora Ana? Como é que funciona?
Bom, respondendo muito diretamente a sua pergunta, Viviane, ela vai ser sempre muito bem-vinda, mas normalmente ela nem precisa, sabe? Porque a gente tem um trabalho aqui, Mariana, muito de movimentar, né, o cenário da regularização. O entendimento nosso, e aí não é só o meu aqui em Mariana, mas aí eu estou falando já em nome do CORE Minas, né, que é a associação que congrega os registradores de imóveis de Minas Gerais. A gente aqui no CORE, a gente tem um posicionamento muito proativo. A gente entende que o registrador, ele é um elemento, né, de desenvolvimento econômico da sociedade, do município, da comarca onde ele está inserido. Assim como ele pode auxiliar muito o desenvolvimento, ele também pode atrapalhar. Então, como é que a gente trabalha essa questão? A gente tenta ser sempre muito proativo, né, e fazer do registrador uma ferramenta, né, para que a sociedade consiga caminhar na garantia do direito de propriedade do cidadão. Então, a gente trata isso dentro do que a gente chama de função social do registro de imóveis. O registro de imóveis em Minas Gerais, ele tem essa forma, né, de encarar a atividade, que é uma forma de se colocar disponível para a sociedade e se antecipar, inclusive, às demandas da sociedade. Logo que saiu o novo Código de Processo Civil, né, que trouxe a alteração, incluindo a possibilidade da usucapião extrajudicial, muito rapidamente nós nos movimentamos. Tem um colega queridíssimo meu aqui de Minas Gerais, que é o Marcelinho Couto, que é registrador em Tarumirim, né, e que fez a dissertação dele de mestrado em usucapião extrajudicial, e acabou, né, essa dissertação se transformando num livro, e o Marcelo é uma grande referência para todos nós aqui. E logo que saiu a alteração do CPC, a gente buscou já criar entendimentos, né, assim, dentro do CORE, que tendessem a viabilizar o processo, muito antes de sair o provimento 65 do CNJ, né, que auxiliou bastante. Então, a gente sempre trabalhou assim, temos parceria com a AB, né, eu cheguei a dar aqui dois seminários para divulgar o usucapião extrajudicial entre os advogados aqui da região, né, Mariano, Ouro Preto, Tabiri, Congonhas, que é eu estou aqui no quadrilátero ferrífero, né? Então, a gente não está só de portas abertas, né? Como a gente já estendeu o tapete vermelho e já convidou as pessoas para sentarem e tomarem um café também.
Que maravilha, né? Isso é. Isso é um. Eu conversei com a doutora Cecília na outra semana e eu disse para ela: isso, essa postura, esta forma de atuação é um divisor de águas, simplesmente, para os profissionais. Porque existe um estigma muito grande ainda que circula, que a gente que alcançar o registro, que alcançar as pessoas, os colaboradores, e alcançar o registrador ou o seu conferente ou os seus assessores é algo difícil de se fazer. E eu tento sempre buscar, porque é uma verdade, assim, em alguns momentos realmente é difícil a gente alcançar, porque existem muitos que têm uma agenda muito apertada, têm muitas atribuições em outros lugares, e realmente é difícil, a gente entende. Mas, e a gente até comentou assim, ó, quando acontece isso, ter essa visão sistêmica e tentar entender que então precisa ser delegado para alguém dentro daquele corpo que possa dizer para quem tem dúvidas: nós estamos aqui para tirar alguma dúvida, para tentar te ajudar. Ninguém está dizendo: nós vamos, estamos aqui de portas abertas no registro de imóveis para fazer o procedimento para você, ou para dizer que vai ser deferido ou não, com documentos atirados no balcão. Não é isso. Tanto que eu digo e sempre reforço que o profissional precisa se especializar muito para conseguir atingir essa efetividade, né? Mas que ele não está livre de notas devolutivas, elas vão vir, elas são mestres, são necessárias, a gente tem que, não são, elas não podem nos parar. Eu sempre digo, porque eu recebo um monte de mensagem de gente que diz: eu larguei porque eu recebi uma nota devolutiva de 30 elementos, ou de 10 elementos, e coisas que não têm cabimento, e eu, bom, tem que se discutir. Então, e quando ela disse para mim que tinha portas abertas e que ela fazia reuniões para tentar vencer essas etapas ou ajudar a construir aquela situação frágil, como que nós podemos resolver aquela situação frágil dentro do caso, eu disse para ela: isso é fantástico. Fantástico, assim, fantástico. Não tem como não dizer. Agora, mudando um pouquinho, feliz demais com essa resposta, Assim, você acha que nós estamos ainda presos a essa cultura da judicialização? Aí, na sua visão, que você vê?
Ah, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu acho até que o advogado, ele num primeiro momento, ele é um pouco resistente a esse procedimento de desjudicialização, né? É, não aqueles que atuam diretamente, né, na área, né? Eu diria não aqueles que têm estão acostumados com o umbigo no balcão do registro de imóveis, assim como o registro de imóvel, o registrador também está acostumado, né? Mas eu também não tenho dúvida de que existe uma resistência por parte dos advogados. Então, eu me recordo, eu já vou fazer 17 anos, né, no registro de imóveis aqui de Mariana. E eu me recordo que logo que saiu a lei, que agora eu não vou me lembrar o número dela, mas a do inventário, né, extrajudicial, da partilha, do divórcio, não tinha nenhum advogado em Mariana que se propusesse a fazer aquilo, né? Demorou um pouco a pegar, né? E a gente saiu, e aí a gente entrou nessa, né? A gente tomou essa postura, não, vamos atrás, vamos explicar, vamos dizer como é que funciona, né? Eu, mais os dois notários aqui da comarca sede, e mesmo os dos distritos, e passamos a fazer um trabalho de convencimento mesmo do advogado para isso. Eu acho que existe até um temor assim por trás, eu acredito, de uma perda de competência, né? E que a gente sabe que não acontece, porque você só consegue processar uma usucapião extrajudicial se você estiver representado por advogado. Mas eu acho que a resistência existe, sim. A advocacia é um ramo muito tradicional, né? Dentre as profissões brasileiras, talvez o mais, e existe de fato esse apego, né? Que acontece. Agora, aqueles que, né, fazem a opção. Eu te digo, Viviane, que, por exemplo, os inventários, né, e as partilhas extrajudiciais hoje são a maioria lá no meu cartório, né? Eu recebo mais inventários do extra do que do judicial. Antigos não, né? Inventários, porque também a pessoa às vezes recebe inventário, bota na gaveta e vai registrar 10, 20 anos depois. Mas os que são feitos de imediato e são levados a registro, a gente tem recebido muito mais do extra do que do judicial. E a usucapião, eu percebo que está indo pelo mesmo caminho, né? Porque aquilo que você faz em juízo, né, em 5 anos, você faz no cartório em 2 meses, né, num cenário assim bastante conservador, né, considerando que a gente tem prazo, né, eventualmente para edital, para notificação, de confrontante, tarará, tarará. É muito mais célere. Então, o advogado também, ele recebe os emolumentos dele e né, os honorários dele e cumpre a sua responsabilidade com muito mais celeridade, né? Ele fica livre, né? Fez o serviço, recebeu pelo serviço, entregou o serviço, tudo bonitinho. Então, assim, existe uma resistência, sim, eu acho que existe, mas existe ainda, mas existe também uma tendência, né, de inversão dessa curva, e existe principalmente um campo, eu acho, muito grande para os advogados que optarem por este caminho do extrajudicial.
Então, essa já engatando assim, né? Fazendo o link com a próxima pergunta que a gente ia comentar, queria fazer, é assim, se você percebe esta familiaridade com o tema, pelo menos aí, ou acredita que ainda tem muito para caminhar, mas eu acho que você já consegue, perceber, então, a inversão esse movimento, essa tentativa dos profissionais de buscarem esse procedimento.
Sim, eu acho que começou, a gente já começou, né, essa inversão. É claro que a gente sabe que tem situações em que você não consegue fazer, assim como no inventário, na partilha, no divórcio, você não consegue fazer totalmente no extra, né? O judicial sempre vai ser necessário. Então, por exemplo, quando você não tem a anuência, né, dos titulares dos direitos reais inscritos nas matrículas, ou a anuência dos confrontantes, você realmente precisa fazer o procedimento judicial, porque no extra pressupõe-se a inexistência de conflito entre as partes, né? De conflito entre os interessados. Então, não pode haver conflito entre a pessoa que é proprietária do imóvel no cartório, né, os confrontantes daquele imóvel e a pessoa que pleiteia uso capião. Então, quando existe esse conflito, realmente a via judicial ela é exclusiva, né? Agora, quando não existe, a gente começa a observar essa curva. Então, eu diria, por exemplo, que, Mariana, a gente tem alguns advogados que se tornaram meio que especialistas, né, na parte do extra, né? Uma turminha que saiu aí na frente, sabe?
Que bom!
E aí, realmente, você vê que eles pegaram o ritmo, porque a uso capião ela tem algumas peculiaridades, ela tem muitos detalhezinhos que estão lá no provimento 65 do CNJ. Então, se a pessoa não dominar aquilo ali, ela realmente vai receber uma nota devolutiva de 30 páginas. E é 30 páginas mesmo, porque são muitos itens a serem conferidos. Mas se a pessoa, né, estiver atenta, eu, por exemplo, disponibilizo para os advogados aqui da minha comarca um checklist básico, né, dos documentos que eles têm que apresentar, né, de acordo com o provimento 65. Estando atentos a isso, aqui, ó, acabou de entrar aqui uma funcionária minha, Olivia, e Olivia, que é a minha principal qualificadora de uso capião extrajudicial lá no cartório. Né? Então, assim, realmente a gente vê essa tendência, né? Eles ligam para a Olivia e o dia inteiro mandam WhatsApp para ela. Ela adora. Mas a gente vê realmente essa tendência aí e a gente espera que aumente mais ainda.
Tem muito para caminhar ainda, né? Nós temos ainda um caminho longo para fazer. Porque, como você bem colocou, apesar, assim, ainda que se forneça um checklist pelo registro de imóveis, ainda que ele faça uma preparação, ainda que ele tenha conhecimento, ainda que ele leia todo o livro do queridíssimo Dr. Marcelo, ainda que tudo isso e que aconteça a nota devolutiva, que acontece comigo, que é natural, isso não mede a sua capacitação, porque cada caso vai ter... Isso não é, eu falo sempre para as pessoas, não é porque você recebe uma nota devolutiva, isso não diz quem você é como profissional, isso vai fazer com que você transponha etapas e fases importantes. Ainda que aconteça tudo isso, a gente precisa olhar para esse procedimento e entender que tem uma pessoa antes de tudo isso que pode contribuir em muito para nos ajudar nesse procedimento, que é o tabelião. No momento em que ele recebe a documentação, não é? Eu queria também, assim, um pouquinho fora do que a gente perguntou, mas, assim, você concorda que eles têm também uma... Não, só, não é uma questão de responsabilidade, é uma questão, assim, de visão mesmo, de olhar e de ajudar a dizer, olha, isso aqui está frágil, quem sabe fazemos isso, qual... Entende? Então, acho que também precisa de uma preparação, de uma elaboração, de uma visão mais detalhada, mais apurada desse profissional. Eu sinto isso, sabe? Por isso que eu queria comentar.
Sem dúvida, Viviane, sem dúvida. O trabalho da uso capião, do processamento extrajudicial da uso capião, ele é um trabalho feito a seis mãos, né? É o advogado, é o tabelião e é o registrador. Como premissa básica, né, nós temos que o advogado, o tabelião e o registrador precisam estar alinhados. Porque o registrador vai analisar a ata notarial feita, né, pelo colega tabelião. E pode parecer que não, eu acho até engraçado, assim, que muita gente fala assim, registrador é vida fácil, é só bater um carimbo, né? Pode parecer que não, mas existem questões de mérito muito, muito relevantes, né, por trás de um pedido de uso capião. Porque, no final das contas, a decisão do registrador de imóveis vai tirar a propriedade de A e passar a propriedade para B, né? Então, nós vamos desconstituir um direito de propriedade e constituir um direito de propriedade. Isso é algo seríssimo, porque nós estamos falando de um mundo capitalista em que o direito de propriedade é basilar, né, nessa estrutura.
né? Então, você tirar a propriedade de alguém e atribuir a outrem é algo muito sério, que tem que ser feito com muita responsabilidade. O registrador, ele não tem aquilo que a gente chama de poder jurisdicional. Né? Quem tem poder jurisdicional é juiz. Exato. O registrador não tem. Então, o registrador, para ele desconstituir e reconstituir esse direito, ele precisa se certificar do cumprimento de todos os requisitos legais nos seus mínimos detalhes. Porque a decisão do registrador, ela tem natureza administrativa. E, por isso, tabelião e registrador precisam estar tão alinhados. Porque o trabalho do tabelião, ele é exatamente a preparação adequada para, né, o registro. E aí, o advogado, por sua vez, tem que estar também alinhado com o tabelião e com o registrador. Né? Para quê? Para que você tenha um fluxo, né, contínuo. Uhum. Agora, uma coisa que eu gosto demais, assim, Viviane, que eu acho importante dizer, é o seguinte: para a gente que trabalha, né, com a operação do direito, né, a gente que é operador do direito aí na área imobiliária, é muito enriquecedor a gente ter a oportunidade de trocar ideia em alto nível com o colega tabelião e com o colega advogado. Não raro vão acontecer situações em que nós vamos ter que debater mérito, né? Uhum. E fazer análises assim, profundas do direito do sujeito.
Exatamente. Exatamente.
Né? E isso é muito enriquecedor. Então, quando a gente encontra advogados, né, que preparados, né, que dedicados ao tema, muitas vezes experientes no tema, e que a gente troca uma ideia com esses advogados e também com esses tabeliães, a gente dá um passo, né? A gente aumenta, a gente sobe um nível na nossa atividade, porque, inclusive, a gente quebra paradigmas. Eu vou te dar um exemplo curioso. Havia um tabelião aqui, a minha comarca tem dois municípios, Mariana, que tem cerca de 65 mil habitantes, e Diogo de Vasconcelos, que tem 5 mil habitantes. E havia um tabelião, Diogo, que estava como interino, agora ele está num outro município, porque ele foi aprovado no concurso, e é um menino assim, muito bacana, o Thiago. Aí o Thiago chegou para mim um dia e falou comigo assim: Ana, eu estou com uma situação lá em Diogo, que uma pessoa comprou a laje da outra há, sei lá, 10 anos atrás, e ela tem a casinha dela lá, com a entradinha separada e tal, né? Tem uma escada por fora da casa do outro, tarará, tarará, e ela quer regularizar. Você acha que dá para fazer uma uso capião do direito real de laje? Aí o Thiago, que era o tabelião, me faz essa pergunta, eu falo: Thiago, Thiago, meu querido, vamos lá, vamos raciocinar conjuntamente. Aí o Thiago lá no cartório, aí eu falava assim: não, mas e tal requisito assim, assim? Aí ele falava assim: não, eu acho isso, isso, isso. E tal requisito assim, assim? Eu acho isso, isso, isso. Mas é um direito real, mas não é um direito. E ficamos ali debatendo coisa de uma hora e pouca. Aí na conclusão eu falei: uai, Thiago, eu tô começando a achar que pode esse negócio aí. Deixa eu trocar uma ideia com o Papa. Aí a gente tinha um evento em Belo Horizonte, eu ia encontrar com o Marcelinho lá. Uhum. Aí eu chamei o Marcelinho aí, no meio do evento. Aí eu chamei o Marcelinho e falei: Marcelinho, deixa eu te falar um negócio. Eu tô com uma situação, né, Mariana, que eu tô achando que rola. Mas preciso da sua bênção. Troca uma ideia comigo aqui. Aí contei a história pro Marcelo. E o Marcelo também é especialista em direito real de laje. Ele tem até não sei se você já viu, um dos cadernos do IRIB de Direito Real de Laje do Marcelo. É um cara que produz pra caramba, né?
Muito!
Aí eu falei com ele, aí eu troquei ideia com ele e tal. Ele falou assim: Ana, pode mesmo, você tá certo, pode mesmo. E eu fiz esse direito real de laje, se eu não me engano, eu fiz em 2018 esse direito real de laje, essa uso capião de laje.
Olha só.
Sem que a construção base estivesse averbada, sem que a construção base estivesse regularizada. O que é uso capião? Uhum. Então, eu tenho esse registro da uso capião e é algo que seria assim, completamente inusitado. Se a gente fizesse uma pergunta, né, teórica, numa palestra, num evento qualquer a esse respeito, você ia falar, meu Deus do céu, mas de onde essa pessoa tirou esse negócio, né? Não, simplesmente apareceu, sabe? Ah, é, chegou o Thiago, o doutor Thiago é um dos advogados expert em música peão aqui, Mariano.
Que maravilha!
É.
Vem conversar com a gente qualquer hora dessa aí, doutor Thiago.
Ah, Thiago é bom de conversa, viu?
Que bom!
Depois você manda uma mensagem para ele aí, que ele é bom
vou
de
mandar.
Conversa, ele foi para essa área. E eu não vou te contar a verdade, Thiago foi meu funcionário no cartório, quem plantou o bichinho do direito imobiliário nele fui eu.
Olha aí!
É. Mas aí, o Viviane, então é isso, né? É a oportunidade de trocar uma ideia em alto nível, né? Foi o que aconteceu comigo com o Thiago, não é esse Thiago, é o outro Thiago, uhum. Que era tabelião, e o Marcelo, né? E o advogado também, né? Que fez a ata, né? Que preparou o requerimento e tudo. E a gente acabou fazendo o registro de algo absolutamente inédito. Inclusive, se eu não me engano, no Instagram lá do cartório, no Registro de Imóveis Mariana, tem a foto dessa matrícula lá, porque realmente eu não vi ainda ninguém que tenha feito uma busca peão de direito real de laje, sabe?
Olha só.
Então, assim, tem saídas. O mais bacana, eu acho, da gente trabalhar nessa área, primeiro, dentro do direito imobiliário, dentro da regularização, que é aquilo que você falou, que é o micro nicho, né? O mais bacana, eu acho, é a possibilidade da gente resolver problemas que, num primeiro momento, aparentemente não tem solução.
Exato. Eu digo, quem não gosta de ser desafiado diariamente, não venha para cá. Não,
exatamente.
Venha pra cá. Porque você vai ser desafiado e assim, eu acho que a cada desafio diário, eu ouso dizer que nos leva a um salto de consciência. Isso que você falou é um salto de consciência, porque amplia o nosso horizonte geral, assim. Vai fortalecendo essa teia, essa trama tão importante e tão... relevante para a nossa sociedade, porque nós estamos falando de impactar um bairro, impactar um município, impactar um estado, entendeu? Que começa...
Você está falando de impactar a vida de alguém, né?
A vida
alguém
de pessoas.
Que passou uma vida,
Exato.
Passou uma vida juntando um dinheiro, né?
Então.
Para comprar o seu imóvel... Né, e coloca ali toda a economia de uma vida em algo que não tem nenhuma garantia, né, da propriedade.
Então, exato, exato. E pessoas que
alguém colocou aqui no chat assim, que a gente lida com sonhos, né? E é isso.
Então, exato. E assim, é algo super digno. Eu falo para as pessoas, quando eu comecei a falar sobre esse tema, muito tempo atrás, assim, quando eu entrei, comecei a estudar assuntos relacionados ao direito urbanístico, que foi a minha primeira experiência lá atrás, com a doutora Betânia Alfonsin. Eu, assim, escutava as pessoas, ela foi minha orientadora. Ela, assim, lá na Fundação, que eu sou filha lá da Fundação, né? Lá do Rio Grande do Sul, do Ministério Público de lá. E a gente falava muito sobre regularização e tinha gente que tinha a coragem de olhar para mim, porque não, as pessoas não sabem, elas falavam assim, ficam defendendo esse direito, as pessoas estão invadindo as coisas, e falavam, olha só, não é nada disso aí. E é uma outra proposta, é um trabalho super digno, isso é uma cadeia é um ciclo, um círculo também de profissionais e de retorno fantástico para dentro da questão toda. Então, a gente não está falando de trazer luz para um direito que a pessoa já tinha, ou reconhecimento, ou como quiser dizer, ou essa publicidade para esse direito que aquela pessoa, de algo que ela já tinha, e estava claro e público, por isso que o registrador deferiu, né? Não é, a gente não está falando disso. A gente está falando do cara que trabalhou lá, terceirizado, buscando as certidões do tabelião, do advogado, de toda aquela coisa que se desenrolou, do engenheiro, do agrimensor, do topógrafo, de toda essa gente que está envolvido e que tem um impacto violento, assim. É sobre isso que eu queria comentar. E eu queria perguntar se tem casos de que entram por uma via e poderiam sair pela outra, que era uma pergunta que a gente queria fazer. Por exemplo, entra para dizer, quero fazer uso capião e tem que retificar, ou entra dizendo, quero retificar e tem que usar capim.
Acho que... Ah, é muito comum. É muito comum. O que é mais comum, porque o que acontece, né? A retificação diária é também um processo que foi extrajudicializado, né? Lá em 2004, com a lei 10.267, quando a lei 10.267 foi publicada, se eu não me engano, foi em agosto de 2004, bem no inicinho de agosto, eu não me recordo se foi no início de agosto ou no final de julho, eu entrei para o cartório no dia 6 de agosto. Então, eu entrei assim, eu cheguei junto com a retificação administrativa, sabe?
Uhum.
E eu tive que aprender na marra, né? Era o primeiro concurso aqui de Minas Gerais, a gente não tinha assim, um suporte, né, de colegas que já estavam lá, né, para nos orientar, enfim, né, não existia uma associação de registradores, então a gente teve que aprender meio no susto mesmo.
Algo novo.
Então eu aprendi. Exatamente. Eu aprendi retificação diária fazendo, né? É claro que no começo a gente erra muito, mas depois de 17 anos fazendo uma coisa, é algo que você tem que dominar muito bem, né? Agora, eu faço isso, retificação diária é uma coisa que eu faço, assim, muito no cartório. Eu arrisco dizer que retificação diária é o ato que eu mais pratico no cartório. Mais do que a compra e venda. E aí a gente ainda vê muita gente tentando regularizar via retificação diária algo que só é regularizável via uso capião. Né? E como é que eu faço para saber o que é uma coisa e o que é outra coisa? Bom, a dica é: a retificação diária não altera direitos, ela não cria, ela não modifica e ela não extingue direito de ninguém. A usucapião altera direitos, a usucapião cria, a usucapião modifica e ela extingue. Né? Então, se eu tenho uma propriedade que está registrada no meu nome e essa propriedade tem uma escritura que fala que ela tem 100 hectares, acontece que eu fui lá e levantei o perímetro dessa propriedade e, na verdade, ela não tem 100, ela tem 250 hectares. O direito que eu tenho, o direito real, ele não é sobre 100. Ele é sobre 250,
uhum.
Porque o que eu adquiri foi aquele 100 com uma descrição do seu perímetro. Isso a gente regulariza por retificação diária, né? Eu não estou aumentando o direito de ninguém, o direito dele permanece o mesmo, tá? Ele não comprou nada, ele não vendeu nada, ele não herdou nada, ele já era proprietário e o imóvel dele tinha um problema de medição. Ah, mas é muito grande, de 100 para 250. É normal. Dependendo da região onde está o seu imóvel, é normal. Aqui em Mariana é normal. Muito bem. Contrário senso, se eu tinha lá um imóvel de 100 hectares, mas na hora que eu levantei, ele tinha 120, ou ele tinha 98, tá? Eu tenho uma escritura de 100 hectares. E aí eu comprei do meu vizinho um pedaço do terreno dele para acertar a divisa. Então eu comprei, vamos supor, dele uma área de 10 hectares. Depois que eu medi tudo, né? Depois que eu medi tudo, eu descobri que a propriedade que eu já tinha, mais a parte que eu comprei do vizinho, não deu 100 hectares, deu 98. A área está menor do que inscrita, né? Mesmo eu tendo comprado a parte do vizinho. Aí eu vou lá no cartório e tento fazer a retificação diária, porque, afinal de contas, a área diminuiu. Muito bem. Este não é um caso de retificação diária. E o registrador vai descobrir. Porque na hora que ele fizer o histórico, né, a avaliação do domínio, dominial dos confrontantes, ele vai descobrir. Né? E aí... ele vai te dar uma nota devolutiva, por quê? Porque caso ele aceite fazer essa retificação, ainda que para menor, porém consciente de que houve uma transmissão de uma parte, quer dizer, houve um desmembramento com uma anexação e uma transferência de propriedade. Direito e extinguindo o direito. Está fazendo as três coisas ao mesmo tempo. E não é o caso. Então, a gente tem que usar a ferramenta correta para o problema correto. E muitas vezes isso acontece até por desconhecimento mesmo, né? Esse raciocínio assim, ah, se está ficando menor, não tem problema. Não, não é isso. Então, quando você for pensar em retificação e uso capião, você tem que pensar sobre a seguinte perspectiva. Estou criando, modificando, né, ou alterando algum direito inscrito no regime de imóveis? Se sim, o seu caso não é de retificação diária, o seu caso é de uso capião. Agora, o contrário também acontece, só que o contrário a gente costuma detectar antes do sujeito entrar com o pedido no cartório. Porque como a uso capião é um procedimento mais complexo, que a pessoa tem que ir até o tabelião de notas, por exemplo, né, tem que ir ao advogado, o advogado já chega para ela e já fala, olha, isso daí não me parece ser caso de retificação, né, de uso capião, me parece ser caso de retificação. Né? Então, o filtro acontece antes. O filtro acontece, eu diria, na preparação, sabe? Quando a gente está ali se preparando para... decidir qual procedimento adotar. Então, quando chega no registro de imóveis, é muito mais comum chegar uma uso capião disfarçada de retificação do que o contrário.
Que é bastante... eu ia te perguntar, e assim... E também queria perguntar, é ótimo esses comentários que você está fazendo, essa aula maravilhosa que a gente está tendo. Eu queria perguntar se tinha algum caso prático, assim, para exemplificar, que chamou a atenção. Algum caso que tenha se destacado mais? Alguma situação dentro do procedimento
de uso capião? Assim, uma coisa que tem acontecido bastante...
Pode não ser um caso, pode ser uma situação, pode ser uma recorrência de alguma situação, de algum...
Eu até tenho um caso, sabe, que é até um caso que não deu registro, né, porque a pessoa precisava esperar completar o tempo da posse, mas o que tem acontecido, assim, às vezes, que envolve mais mérito, né, que é algo que a gente não consegue realmente superar, é a questão da contagem do tempo da posse e do cumprimento dos requisitos da posse. Né? Pelo provimento 65, o advogado precisa indicar qual é a modalidade de uso capião requerida. E aí, de acordo com a modalidade requerida, é que nós vamos aferir, né, os requisitos que têm que ser observados. Então, o que acontece, às vezes, é a modalidade requerida não coaduna com o tempo de posse apresentado ou, o que é mais comum, não coaduna com a comprovação desse tempo de posse. Porque muitas vezes, por exemplo, na uso capião extraordinária, né, que é 15 anos, você tem um histórico de ocupação maior. E muitas vezes quem está entrando com o processo para regularização no cartório é alguém que comprou o imóvel há 2, 3 anos. Né? E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa computar a posse do seu antecessor. Claro. E ele precisa comprovar esse cômputo da posse. E aí o que eu vejo é que às vezes é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Se você tem 5 posseiros anteriores, né, você precisa comprovar o início dessa posse, o fim dessa posse, a duração dessa posse, né? E a comprovação dessa posse. Então, a gente tem que ter certeza de que aquela pessoa, de fato, ocupou aquele imóvel por aquele determinado período e, em um dado momento, passou aquele imóvel para frente. O prazo do cômputo da posse é o que a gente vê, assim, que às vezes é onde está o maior atrito, sabe? Onde está o maior atrito.
Deu uma travadinha.
Ai, a minha internet, gente. Minha internet tá triste esses dias. Triste.
Não tem problema. Voltou.
Um caso, por exemplo, que aconteceu lá no cartório foi quando se pleiteou o reconhecimento da USU Capião em favor de alguns jovens. Eram, se eu não me engano, três ou quatro jovens, que tinham ali 20 anos de idade, 21 anos de idade. E aí eu fiquei intrigada com aquilo, a pessoa estava pleiteando na modalidade extraordinária, quer dizer, 15 anos de posse, e a pessoa era muito jovem, né? E, bom, então ela está alegando que a figura está na posse desde criança, né? E eu realmente tive uma dificuldade para entender o que a pessoa queria. E aí marquei uma reunião, é isso que a gente está te dizendo, né? Para essa troca de ideias mesmo com a advogada. Não havia ali ainda uma ata notarial, ela não tinha juntado uma ata notarial ainda, justamente porque ela queria ver o entendimento. E ela pretendia pleitear essa USU Capião em favor desses jovens. E aí, na nossa conversa, né, conversa vai, conversa vem, o que, que eu descobri? Eu descobri que, na verdade, o imóvel era da avó deles. E ela estava pleiteando o reconhecimento da USU Capião em favor dos netos. Mas a avó ainda era viva e morava no imóvel. Então, na verdade, você não tinha aí uma posse dos netos, né? Os netos moravam com a avó, mas quem tinha a posse do imóvel era a avó. Então, era uma espécie de uma tentativa de facilitar as coisas, né? Porque a avó pretendia doar este bem para os netos. Então, como os netos já eram maiores, optou-se por esse caminho, né? Só que nesse caso específico, eu troquei uma ideia com a advogada e nós chegamos realmente à conclusão de que não era possível. A posse não era dos menores, a posse não era dos meninos. Eles não moravam sozinhos ali, né? Eles moravam com a avó, e quem tinha a posse e ainda detinha a posse, né, nos dias de hoje, era a avó. Então, é para você ver assim, como que às vezes a sutileza faz diferença, né?
Então, exatamente. E aí, assim, eu queria colocar exatamente essas situações, né? Para ver como muitas vezes o advogado ele tem que se dar conta dessas exigências que estão nas entrelinhas do provimento e manifestar levantar essa questão para o registrador. Dentro do registro,
sim.
Lá no tabelionato, para falar, tô com isso aqui, penso nisso, logo posso ou não fazer o que estou planejando. Porque, do contrário, eu posso esbarrar em várias questões e assim, e comprovar, trazer a comprovação. Eu acho sempre que é muito difícil, eu acho que é uma das questões mais que eu mais recebo de pergunta assim. Como que eu vou suprir o problema da posse, da comprovação da posse? Como que eu vou suprir isso? O tabelião, ele pode suprir isso, né, numa ata. Dá para fazer uma ata que comprove aquela posse, mas de verdade tem que existir aquilo, porque senão não vai conseguir. Senão não vai conseguir, porque é mais difícil isso.
Existem algumas situações, por exemplo, esses dias... desculpa, Viviane, você ia fazer uma pergunta, pode fazer.
Não, pode falar, pode completar.
Não, é porque eu ia te narrar um outro caso que aconteceu, e esse foi entrou esse pedido também no cartório, e na análise também a gente entendeu que pelas provas apresentadas não era possível. Uma coisa que é muito sensível é o uso campeão de lote. O uso campeão de lote é uma uso campeão sensível. Por quê? Porque normalmente a pessoa não tem como comprovar, né, a atualidade da posse. Ela tem uma dificuldade para comprovar a atualidade da posse, até porque eles não conseguem pagar IPTU, por exemplo, né? Alguns não pagam IPTU, né? Não conseguem ou não querem. No caso aqui nesse meu caso, eu não pagava mesmo porque não, né, nunca tinham pleiteado isso junto ao município. Então, para você comprovar a posse, o tempo de posse, a atualidade da posse sobre um bem onde não existe edificação, então você não tem um padrão para você comprovar por conta de luz, você não tem correspondência que chega naquele local, né? Então, ocorreu uma seguinte situação esses dias, um lote num distrito aqui de Mariana, E aí o fato de ser indistrito é também um dificultador, porque a Prefeitura de Mariana não fazia lançamento fiscal dos imóveis em distritos há muitos anos atrás, né? É algo mais recente. E a indicação da origem, né, era a sucessão do avô dos requerentes. Então, veja você. Segundo eles, o avô ocupava este imóvel há mais de 50 anos, tá? E havia falecido o avô, os tios, a avó, blá, 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 e quem estava na posse atual seriam esses dois netos deste avô. Uhum. E aí a gente começou a fazer a análise documental disso. Bom, era lote, então não tinha edificação. Não pagavam IPTU, o IPTU estava no nome do avô. Cadastrado na prefeitura pro IPTU, uhum, há coisa de 10 anos. Não havia nenhum documento em nome desses dois netos, nada, rigorosamente nada. A única coisa que havia era a certeza de que eles eram netos do sujeito, né? Que eles comprovaram isso por certidões, etc. Contudo, não foi possível acatar a usucapião, justamente porque não ficou clara na exposição da ata notarial e da a anuência dos demais titulares de direitos reais. Porque sendo eles netos da pessoa em nome de quem o imóvel... Aliás, mentira, eles eram bisnetos da pessoa em nome de quem o imóvel estava inscrito, né? Eles precisariam comprovar junto ao registro de imóveis que todos os demais herdeiros deste bem concordavam que a posse era exclusiva deles.
Então,
mais uma sutilezazinha.
Exato, eles não tinham um comportamento de proprietário.
Não, e aí você vai ver a ata notarial que foi feita, é muito interessante a ata notarial, porque os vizinhos, aí colheram os depoimentos dos vizinhos como confrontantes e testemunhas na mesma ata, uhum, né, o que em Minas é permitido. Essa e aí aí todo mundo dizia assim, os vizinhos diziam assim, não, a gente conhece o fulano e o Beltrano. Quando o avô deles, né, frequentava aqui e tal, eles vinham sempre com o avô e tudo. Mas tem que morar aqui, não, eles não moram aqui não, quem morava era o avô, sabe?
Travou
um lugar assim, de uma ruína, de uma casa, alguma coisa do gênero.
Uhum.
Então, assim, realmente não houve prova ao final, né, de que a posse atual era exclusiva desses dois bisnetos. Né? E aí a gente negou essa usucapião também. Mas você vê.
Desculpa, mas é que bem na hora que você foi falar, deu uma travada. Será que você podia repetir essa partezinha final da ata que você falou?
Sim, aí na ata, né, pelo depoimento das testemunhas, a todo tempo elas referiam ao bisavô.
Tá.
Sempre ao bisavô. Não, aqui eles vinham sempre com o fulano, que era o bisavô. E aí, quando inquiridas, né, sobre quem tinha a posse atual, né, as testemunhas falavam assim, olha, eu não sei. Né, é possível que sejam eles, mas eu não sei porque... Eu não os vejo aqui, né? Enfim.
Inconsistência, né? Eles não tinham aquele comportamento assim público, né? Aquela foto pública.
Exato.
Eu falo muito sobre isso também. É algo que eu comento sempre. Essa coisa de não ter uma posse pública, de ter uma posse às escondidas, algo que tem toda uma artimanha para fazer, é um negócio que não cola, não dá. Entendeu? Então, o Mário está colocando assim, não limpavam o terreno, nem compareciam no imóvel. Então, tem que mostrar que quer se comportar como proprietário. Vai lá, bota uma placa, planta umas alfaces, uns tomates, eu não sei. Mas te comporta.
Não é, faz uma cerca.
Faz
vai
uma
na
cerca.
Prefeitura, pede para passar o IPTU para o nome.
Então,
passa
pro coloca. Nome, né? Então.
Porque a pessoa que está pleiteando a usucapião, ela também tem que ter a consciência de que ela precisa ser vista por todos como a proprietária do imóvel.
Como a proprietária fosse.
O animus domini, né? Ela tem que agir como se dona fosse. O dono vai pagar IPTU, o dono vai cercar, o dono vai mandar limpar.
Exato.
Então ela tem que agir como se fosse dona.
Exato, exatamente. Era isso que são coisas que fazem facilitar o processo de comprovação, de criação de elementos para essa comprovação, né? São elementos de prova importantes que vão se criar a partir desse comportamento, né? Não, e quando Viviane, eu falo criar, é algo íntegro, né? É assim, vamos...
Não, e Viviane, o papel do registrador de imóveis, normalmente, ele se limita à análise formal do título. Né? Então, quando a gente vai analisar uma compra e venda, por exemplo, a gente analisa a forma, tá? Precisava de escritura pública, né? Foi feita escritura pública. Pagou o ITBI? Pagou o ITBI. O vendedor é proprietário na matrícula? Sim. Tem ônus? Não tem ônus? A qualificação do comprador está adequada? Pará, pará. A gente não entra no mérito, tá? Porque esse preço está baixo, esse preço está alto, né? Porque aqui tinha que... Né? Enfim, a gente não entra no mérito do negócio, né? Ah, aqui tinha que ter uma cláusula de como é que chamar, de corpus, né? A gente não entra nesse mérito. Porém, quando a gente registra uma usucapião judicial, a gente entra no mérito, porque a gente está constituindo o título que está sendo levado a registro. Então, a usucapião é um dos procedimentos em que o registrador tem que entrar no mérito do direito que está sendo discutido, no direito que está sendo pleiteado. Então, nós vamos, sim, avaliar tempo de posse, natureza da posse, boa-fé, má-fé, né? Comprovação de accessio e successio possessionis. Isso daí é papel do registrador realmente na composição do título para registro da usucapião extrajudicial.
Exatamente. É como eu digo, né? São qualificadoras da posse que precisam estar brilhando à frente, assim, de tudo que está acontecendo. Aquilo é uma... É assim, para ver declarado esse direito, realmente esses elementos precisam estar à frente e presentes. Não pode ter... É muito estreita essa via, né? Para poder passar.
Margem,
Isso, num momento, eu só queria fazer um comentário. Tem várias perguntas, comentários. Gente, desculpa, vocês vão ter que mandar lá pro meu direct, depois eu republico, eu falo, chamo a doutora de novo para conversar, mas nós não vamos conseguir responder tudo. Mas eu queria fazer, ouvi um comentário aqui que fala assim, a Raquel escreveu, a procuradoria do meu município impugnou um procedimento sob a alegação do lote ser fruto de um parcelamento irregular, de ter ocasionado impactos ambientais e urbanísticos. Já viu isso, ela disse. Porque eu achei alguma coisa.
Um absurdo, ela escreveu.
Então, que tinha que ter várias perguntas que você mandou lá, depois me manda. Então, doutora, pode
fato,
falar.
Eu quero responder a Raquel essa daí, porque de fato é um absurdo, tá? O fato de advir ou não de um parcelamento irregular do solo é absolutamente irrelevante para fins de concessão da usucapião e mais, é absolutamente irrelevante para a manifestação da fazenda pública municipal. Né? A fazenda pública municipal ela vai dizer duas coisas, basicamente. Se o imóvel é do município ou não, né? Se o município...
Voltou.
Então, a manifestação da fazenda pública, né, ela vai se limitar...
Não tem problema, voltou. Mas faz parte. Eu queria fazer uma última, assim, na verdade é uma colocação que eu gostaria de ouvir de você, para todo mundo, assim, nos minutos finais que a gente tem. Primeiro, aproveitar para convidar todo mundo para amanhã, que a gente tem um aulão amanhã de usucapião extrajudicial, respondendo a pergunta do meu grupo amado, dos meus alunos lá, os queridos. E convidar todos que não estão aqui, que amanhã, se quiserem participar, serão bem-vindos. E nas considerações finais, assim, da doutora, agradecendo muitíssimo demais a sua dedicação, a sua entrega, né? Tão linda, tão verdadeira, assim, tão bonita, né? Para nós todos. Qual é o conselho, orientação que você daria para esses jovens ou os mais velhos novos, né? Os mais novos velhos profissionais que estão entrando no direito imobiliário e que querem participar, querem trabalhar com a regularização? O que você diria para nós todos?
Olha, em primeiro lugar, eu diria que vocês são muito bem-vindos, porque é uma área do direito muito bonita, né? É uma área do direito que lida com valores, né, essenciais para a nossa sociedade, e que vocês têm a oportunidade de fazer uma carreira mesmo dentro dessa área. Não temos muitos profissionais, né, com formação na área, com atuação forte na área, então é um mercado que tem ainda um espaço a ser ocupado. A regularização fundiária, né, e também a imobiliária são duas grandes avenidas aí a serem ocupadas, a meu ver. E qualifiquem-se, né? Qualifiquem-se. Vou até aproveitar para fazer um jabá aqui.
À vontade, por favor.
Juliana, se você me permite.
À vontade. Conhecimento não pesa, não pede mais, não ocupa espaço.
A gente faz, né, as lives todas quintas-feiras, às 19h30, no canal do Cori MG no YouTube. Então, é CORIMG, Cori MG. Temos lá várias lives sobre regularização fundiária, somos eu e a Michelle que conduzimos, mas tem lives com convidados, já fizemos com o André Abelha, já fizemos com o Dr. Francisco, já fizemos com o Francisco Rezende, tem uns convidados muito fera lá, o Silvio Figueiredo.
Muito.
Então, tem muitos convidados bacanas. Temos lá a live sobre os campeões extrajudicial, temos sobre extremação, que é um instituto bastante novo também, que advogados conheçam extremação, conheçam, é uma solução maravilhosa para quem tem, né, problemas aí, fundiários a resolver. E o CORE trabalha dentro dessa nossa premissa, né, de colocar o registrador um passo à frente. A gente trabalha com capacitação, né, de profissionais de modo geral, municípios, advogados, arquitetos, engenheiros, agrimensores. Então a gente tem o nosso treinamento de REURB, que já temos mais de 1000, né, ex-alunos de REURB, graças a Deus. Agora em maio nós vamos lançar um treinamento inédito de extremação, eu, Michele e a Lívia, registradora de Pouso Alegre, que eu acho que vai ficar bem legal também. E em junho, se tudo der certo, a gente, ou julho, ainda não sabemos a data, vamos ter um dos campeões extrajudicial com o Marcelinho também, 12 horas.
Sensacional.
Vai ser bem legal.
Sensacional. Sensacional.
É isso. Qualifiquem-se.
Obrigada.
E não tenham vergonha de perguntar e de pedir ajuda.
Viu, gente? Eu sempre falo isso, não adianta, não tem que perguntar, não existe pergunta boba, pergunta, eles estão aqui para nos ajudar, são os nossos parceiros, registradores, tabeliães e tudo mais. Bom, boa noite para todo mundo, então, muito obrigada por todos estarem nessa noite maravilhosa, doutora Ana, muito obrigada, em Minas, com certeza, vou avisar antes e vou lhe procurar para dar um abraço, assim como o pessoal lá de Pará de Minas. Um beijo, tchau.
Beijo, tchau, tchau.